Prof. Alessandra, seja muito bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, bom dia. Muito obrigada. Obrigada pela recepção e obrigada. Bom dia aos ouvintes.
Prof., vamos começar do começo, né? Eu sei que tem muitas, múltiplas abordagens possíveis, mas eu vou começar com essa. A Universidade de Caxias do Sul também está, né, participando ativamente da COP30, parceira desse maior evento jurídico também. Eu sei que existe um olhar acadêmico, inclusive, sobre essas questões que envolvem a litigância, o direito, a justiça climática. Primeiro, quero lhe perguntar assim, qual é o olhar da UCS a partir da tua perspectiva como professora, como docente, deste grande evento que está acontecendo no Brasil?
Muito bem. Começando então do começo, a UCS participou ativamente da COP30, que terminou agora no sábado, terminou com um dia de atraso, como costuma acontecer com as negociações. E a nossa preocupação principal, pelo menos ali no PPGD, que é o nosso programa de pós-graduação em Direito, é um olhar na capacitação de novos juristas climáticos. A gente entende que é muito importante que nós possamos ajudar a promover conhecimento no direito do clima, inclusive porque as negociações que acontecem no âmbito da ONU, no âmbito das COP climáticas, são negociações que redundam em documentos jurídicos. Então, realmente é importante que tanto os negociadores quanto as pessoas que vão depois aplicar aqueles textos tenham conhecimentos em direito do clima para ajudar a fomentar justamente essas discussões e a implementação, principalmente, daquilo que é acordado nas COP. Então, nós participamos desse evento que é promovido pela Climate Law and Governance Initiative, cujo secretariado executivo fica na Universidade de Cambridge. Nós tivemos 3.300 inscritos de mais de 110 países. Promovemos também um evento paralelo lá na Blue Zone no dia 17 e também promovemos um curso de capacitação especificamente, né, em direito do clima presencialmente lá em Belém, no campus da Universidade Federal do Pará, também em parceria com a Universidade de Cambridge.
Entendo. De fato, professora, doutora, a gente percebe que existe todo um letramento agora, não só social, mas também jurídico para essas questões que envolvem o clima, né? Acabaste de mencionar este olhar mais jurídico mesmo sobre a questão da COP e aquilo que vem junto, mas a gente sabe de alguns resultados, né, que foram trazidos a partir desse grande evento. Um deles foi a questão do pacote de Belém, assim ficou chamado. A gente já teve outros acordos, acordo de Paris e outros acordos que, por vezes, a gente fica se perguntando até que ponto esses acordos são efetivos ou não, o quanto eles avançam na questão dos litígios que muito possivelmente vão surgir. Nós mesmos aqui no Rio Grande do Sul, depois de toda essa situação envolvendo as enchentes, ainda tem gente que não voltou para casa, tem gente que não foi ressarcido totalmente, tem gente que nunca mais vai voltar para o endereço de origem. Nós temos várias situações que poderão, não necessariamente num primeiro momento, virar uma questão burocrática e litigiosa, mas quem sabe num segundo momento já poderá também se transformar, e não só os governos, mas as próprias entidades particulares também começam a olhar para esses esquemas, né? Então, queria te perguntar um pouquinho sobre o link entre isso que eu acabei de mencionar, né? Mas o pacote de Belém também, que 195 países assinaram.
O pacote de Belém é um grupo de decisões que foram adotadas por consenso. Acho que isso é importante a gente dizer que, com relação às COP, as decisões das COP são sempre tomadas por consenso. Então, a gente sempre fica, talvez, com aquela sensação de que poderia ter havido mais ambição, mas a gente sabe que esses pacotes, essas decisões são negociadas palavra por palavra. Então, é realmente um esforço diplomático muito grande para acomodar os interesses e as visões de 195 países. Então, esse é um primeiro ponto para a gente entender com relação ao multilateralismo climático. Ele é um processo difícil, ele é um processo incremental, eu diria, a gente avança realmente aos poucos. E, de modo geral, o pacote de Belém, que também inclui a decisão sobre o mutirão, ele representou alguns avanços importantes na criação de um mecanismo de transição justa, por exemplo, houve uma preocupação da presidência brasileira da COP em trazer assuntos que são muito reais para as discussões formais, como, por exemplo, a transição dos combustíveis fósseis, questões relacionadas a minerais críticos, que são fundamentais para que a gente possa concluir a transição energética, questões relacionadas a desmatamento. E houve apoio, de 80 países, cerca de 80 países liderados pela Colômbia e pela Holanda, para que se criasse um mapa do caminho, um roadmap que a gente chama, para realmente fazer a transição para longe dos combustíveis fósseis. Essas questões acabaram não entrando no pacote final, né, no pacote de Belém, não entraram explicitamente no texto do mutirão, mas o texto do mutirão fala de uma decisão que foi tomada lá em Dubai, na COP28, que falava justamente dessa transição para longe dos combustíveis fósseis. Então, uma das coisas que foi anunciada na plenária final no sábado também, que eu achei bastante interessante, é que haverá em abril do ano que vem a primeira conferência internacional para tratar dessa transição para longe dos fósseis, e essa conferência vai acontecer exatamente na Colômbia, que foi o país que fez esse esforço para tentar criar um mapa do caminho, para tentar dizer como que na prática, né, no âmbito da implementação, como que a gente vai de fato implementar essa grande ideia. Porque nós sabemos que cerca de 60% das emissões globais de gases de efeito estufa são provenientes de energia, né, de sistemas de energia. E quando a gente fala de energia, a gente está falando aqui essencialmente da contribuição dos combustíveis fósseis para o aquecimento global.
Professora Alessandra, obviamente que a gente está falando aqui de um olhar um pouco mais técnico, né? E obviamente, acho que todas as pessoas contemporâneas conseguem entender que há uma diferenciação entre as questões técnicas e as questões práticas, mas isso acaba gerando uma certa frustração, né? Eu sei que cientistas, ambientalistas, em especial, ficaram um pouco frustrados. Eu mesma já tive outras entrevistas anteriores com pessoas que estão aí no campo, no dia a dia, e elas falam que, embora a gente tenha que manter esperança e tudo mais, né, manter o trabalho ativo, na prática, as agendas, elas vão levar muito tempo, né, entre expectativa e realidade, né, para que sejam concluídas, que é uma longa caminhada. Nessa perspectiva, eu sei que aquilo que é prático, ou seja, o clima, ele está agindo agora, né, e as decisões técnicas, essas que são burocráticas, essas que são do campo jurídico também, elas chegaram num lugar que não é a mesma velocidade que a da prática. Como entendes que a gente pode olhar, né, com essa frustração em especial que fica depois desses grandes eventos?
Então, eu mesma atuo no direito do clima há mais de 20 anos e realmente tanto o discurso quanto os efeitos práticos que a gente vive das mudanças do clima mudaram bastante ao longo desses 20 anos. Já não temos hoje praticamente espaço para negacionismo. Esse espaço nunca existiu, mas hoje a gente não consegue mais de forma razoável ou de boa fé lançar dúvidas sobre os processos, né, que levam ao aquecimento do planeta. E no que diz respeito à transposição dessas questões para a prática, eu entendo que nós dependemos bastante de ações voluntárias que possam nos levar a um aumento de ambição para além daquele mínimo que é consensuado nas COP. Um dos meios importantes que a gente tem para fazer isso é o que nós chamamos de Action Agenda, que é a agenda de ação que permite a instituição de compromissos voluntários, e aí não só pelas partes, né, mas também por outros stakeholders, como entes subnacionais, como os outros setores da sociedade civil e do setor empresarial, para que se possa dar um passo além no que diz respeito à implementação dos compromissos climáticos. Porque, como eu falei um pouco antes, o consenso discussões climáticas é difícil de conseguir, e às vezes, para que se possa conseguir esse consenso, aquelas iniciativas que são mais ambiciosas acabam precisando ser ou abandonadas totalmente ou atenuadas. Então, existe sempre essa possibilidade de que nós tenhamos essas coalizões por meio da agenda de ação, para que aqueles países que têm capacidade técnica e têm vontade política consigam levar essas iniciativas um passo adiante.
Claro, já mencionaste alguns gaps que ficaram, né, doutora, mas eu quero voltar aqui a um deles que tem a ver com a questão da meta global de adaptação, que saiu dessa COP um pouco mais enfraquecida, né, a meta global de adaptação foi aprovada, mas com indicadores que estão com menor, os indicadores caíram, né, por exemplo, cerca de 100 para pouco mais de 60 os indicadores, e esses indicadores são formas de acompanhar se os países estão mesmo se preparando, se estão melhor quanto à questão do enfrentamento do clima ou não. O que que isso denota, esse enfraquecimento dos indicadores da meta global?
É, o GGAR, né, que é o Global Goal on Adaptation, né, a meta global de adaptação, teve como parte do pacote de Belém os seus indicadores aprovados. Esses indicadores eram cerca de milhares anos atrás e eles vêm passando por um processo de refinamento. Então, o objetivo... O objetivo dos 400 indicadores que foram acordados em Bonn, na conferência técnica de junho, que sempre antecede as COP, era no sentido de que nós tivéssemos 100 indicadores, né, que esses 400 fossem reduzidos para 100 indicadores, para a gente conseguir, de fato, monitorar o progresso em adaptação. Os adaptadores acabaram saindo, eles acabaram sendo, como tu disseste, um número um pouco menor. E o que levantou objeção na plenária final por parte de alguns países foi no sentido do conteúdo desses indicadores de adaptação. Então, como tu disseste, foi aprovado, houve consenso, mas nas suas declarações alguns países disseram que, olha, se a gente quer, de fato, ter métricas consistentes para medir progresso em adaptação, essas métricas possivelmente não serão as melhores. Então, esse foi o panorama do que aconteceu na plenária final no sábado com relação à adaptação. Mas esse refinamento, né, dos objetivos e a redução do número dos objetivos de adaptação sempre foi prevista.
Entendo. É uma coisa importante, a gente falou aqui um pouco de pontos negativos, gaps, frustrações, mas eu quero também trazer as coisas boas, né? Nós tivemos pela primeira vez um pacote final que reconhece a questão dos direitos dos povos originários como uma estratégia de enfrentamento às mudanças climáticas. Isso atinge todos os lugares, né? Mas aqui no Brasil, um país de muitas florestas, isso vai ter um impacto muito maior, né, professora? Então, me parece que aqui tem um avanço bem importante, né?
Isso, nós tivemos pela primeira vez uma menção afrodescendentes, né, especificamente, e também uma distinção entre povos tradicionais e comunidades locais, no que diz respeito à implementação e, em especial, no que diz respeito à transição justa. Transição justa é um conceito importante também. Um dos avanços do pacote de Belém foi a criação de um mecanismo para o estabelecimento da transição justa, que é no sentido de que, se a gente vai sair daquelas atividades que são intensivas em carbono, como, por exemplo, carvão, combustíveis fósseis, atividades que geram desmatamento ilegal, por exemplo, as comunidades envolvidas naquelas atividades precisam ter alternativas. Então, aí toda a ideia da transição justa é na criação de capacitação, a criação de empregos, para que aquelas comunidades que já são vulneráveis, que elas não fiquem deixadas para trás, que não sejam deixadas para trás nesse processo de transição para uma economia de baixo carbono.
Claro, uma outra questão importante que me pareceu que tenha algo importante ali é a questão do comércio internacional, que entrou oficialmente agora na agenda, né? Abriu pela primeira vez essa discussão, como colocar regras de comércio entre países que podem influenciar o clima. A gente sabe que essa questão financeira, ela sempre afeta, né, professora? De alguma maneira, essa questão também entendes que seja relevante e de forma positiva?
É bastante relevante, e pela primeira vez, de fato, entrou na agenda formal das negociações o tema das regras de comércio internacional, em especial das medidas unilaterais de comércio. Em ocasiões anteriores, esse tema era visto ou como muito tóxico, né, por dificultar as negociações, ou como não necessariamente relevante para clima, mas acho que dessa vez ficou bem estabelecido que a descarbonização da economia acontece na economia e acontece numa economia que faz comércio. Então, todas as trocas no âmbito do comércio internacional precisam, de alguma forma, levar em consideração os objetivos, né, da descarbonização da economia. O que aconteceu em termos de agenda e de o que foi reconhecido depois no texto final da decisão mutirão, foi no sentido de que as medidas unilaterais de comércio, assim como nós temos as barreiras comerciais de carbono, como a CBAM da União Europeia, que elas precisam ser feitas de forma a não comprometer os objetivos climáticos, né? A gente sabe que tem um equilíbrio delicado aqui, porque a ideia geral dessas barreiras comerciais de carbono são no sentido de que, olha, se eu sou um país que paga, né, que tem um mercado de carbono regulado, estabelecido, o meu produtor paga pelo excedente do que ele não consegue reduzir, aquele país, inclusive o Brasil aqui, que for exportar para cá, vai precisar pagar essa diferença na alfândega. Ah, isso tem gerado muita insatisfação por parte de diversos países, o próprio Brasil tem reclamado disso, e agora a gente teve pelo menos um começo, né, de discussão dessas questões climáticas no âmbito, formalmente, né, no âmbito da agenda de uma COP, que eu acho que é bastante positivo.
Não há dúvida. E dois pontos que eu gostaria de destacar aqui, que me parece que também, professora, foram dois pontos altos, é a questão do financiamento, né? Ele triplicou na adaptação, o compromisso de triplicar o financiamento para adaptação até 2035 nessa agenda, apesar de não ter os valores claros, assume-se um compromisso de ampliar esse valor de financiamento. A gente sabe que financiamento é um grande gap que sempre existiu, e sem contar a questão também de um fundo florestal que ganhou um pouquinho mais de força, né? Sobre esses dois aspectos, o que dizer?
Então, o Fundo Florestal é um fundo, o TFFF, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, ele foi lançado no G20, no ano passado, sob a presidência brasileira, e agora foi formalmente lançado durante a COP, com compromissos de países soberanos, e da ordem de 6,5 bilhões de dólares. O objetivo do Brasil é levantar 25 bilhões, né, para esses de países, né, de países soberanos, para que depois o setor privado possa mobilizar mais 100 bilhões de investimentos para projetos de conservação e de restauração florestal. Então, essa é uma iniciativa bastante, bastante importante. Agora, resta saber se a gente vai, de fato, conseguir contar com apoio internacional para ter os aportes que a gente necessita. Com relação à triplicação do financiamento de adaptação, eu sou um pouco mais cautelosa, né? Eu vejo que as pessoas têm recebido essa notícia com bastante entusiasmo. Eu já não vejo esse anúncio com muito com esse mesmo entusiasmo, porque essas três vezes mais de financiamento para adaptação vão precisar sair dos 300 bilhões por ano que já foram acordados em Baku na COP29, que são a meta global coletiva de financiamento. No ano passado, em Baku, houve bastante dissidência e bastante controvérsia com relação a esse número, que foi entendido por boa parte dos delegados, em especial aqueles dos países em desenvolvimento, como insuficiente. E a partir disso se criou um mecanismo que é o chamado Mapa do Caminho de Baku a Belém, para 1,3 trilhão de dólares. Então, na prática, se entende que 300 bilhões não é suficiente, que a gente precisaria pelo menos de 1,3 trilhão por ano. Então, na medida em que se diz, olha, a gente vai triplicar a adaptação, os recursos para adaptação, mas esses recursos precisam sair desses mesmos 300 bilhões que a gente já entendeu no ano passado que eram insuficientes, eu não vejo isso com tanto entusiasmo. Eu acho que para que a gente tivesse uma decisão mais efetiva nesse sentido, a gente precisaria de um compromisso de mobilizar recursos além desses 300 bilhões, o que não aconteceu.
Entendi. Professora Alessandra, foram muitos os temas, né? Eu sei que a gente ainda vai entendendo ponto a ponto, a gente vai esmiuçando mais, mas nessa entrevista, alguma coisa que eu não tenha lhe perguntado sobre a COP, né? Desafios, avanços, tendências, que ainda gostaria de mencionar?
Olha, eu acho que o Brasil foi um bom anfitrião, né? Todas aquelas... Claro que a gente teve problemas com relação à logística antes da data, principalmente com acomodações, mas dentro dos pavilhões, a despeito daquele incêndio lamentável, mas rapidamente controlado, que aconteceu na semana passada, eu diria que na minha experiência de COPs, que já vem de muitos anos participando de COPs em vários países, eu diria que o Brasil foi um bom anfitrião para as atividades. Foi uma boa conferência em termos de logística. E eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente reconhecer. E também a recepção que foi dada pelo povo paraense. Me pareceu que as pessoas realmente estavam muito engajadas em torno das ideias, e de modo geral, felizes pela COP estar acontecendo no seu estado, na sua cidade.
Perfeito. Professora Alessandra, muito obrigada, viu? Um forte abraço e até a próxima.